Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.
Aqui na Arari, olha a hora, 7h38.
Araripina Urgente. Entrevista.
Vamos à entrevista que eu anunciei agora há pouco com o presidente do Conselho Regional de Agronomia e Engenharia, o CREA, doutor Evandro Alencar, que está aqui na cidade, né? Aliás, ele é da cidade, natural de Araripina, esteve participando ontem aqui de um evento, né, promovido pelo SEBRAE, vai conversar conosco a partir de agora aí sobre o programa que vem sendo desenvolvido aí pelo CREA, que é Pesquisa Digital para Identificar as Obras Prioritárias do Estado. Inclusive, até a gente já conversou sobre esse assunto aqui anteriormente, mas agora vamos nos aprofundar mais, né? Doutor Evandro, prazer em recebê-lo mais uma vez, bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, meu amigo. Bom dia aos ouvintes aqui do programa Araripina Urgente na Rádio Arari FM. Eu cumprimentar também o nosso inspetor, coordenador aqui de Araripina, Heleno Mendes, aqui conosco. Também me acompanhando também o nosso amigo, o agrônomo Joatson. É um prazer, Roberto, estar aqui mais uma vez, conversando com você e com seus ouvintes sobre as nossas ações no CREA, no nosso sistema, buscando fortalecer as nossas profissões e agora, mais do que nunca, com a expectativa de recuperação econômica do nosso país. Né? Você lembra, Roberto, que quando nós assumimos a presidência do CREA em 2015, ainda na primeira gestão, estávamos entrando nessa crise que ainda estamos tentando sair dela.
Nós tivemos a recessão em 2015, 2016, menos 3% em cada ano.
Isso, né? Justamente. Então, assim, pegamos um período muito ruim para a engenharia e para a agronomia a nível nacional, não, mas para a engenharia como um todo foi muito ruim, mas estamos aí no sexto ano do mandato, agora no terceiro do segundo mandato, graças a Deus, sempre superavitários, né, sem problema de pagamento de salário, que o nosso antecessor lá vivia atrasando salário, e o que era pior é que era na época do boom, né? No boom da engenharia, no boom da economia, né? Mas é isso aí. A gente vai trabalhando muito e sempre acreditando em Deus e as coisas vão dando certo.
Quando o senhor falou aí que para a agronomia não teve assim tanta dificuldade nesse período aí de recessão, é porque nós temos aí o agronegócio puxando a economia brasileira. E aí a gente já inclui também, né, além lá do Centro-Oeste, aqui no Norte, Maranhão, temos também aí muita produção já no Piauí, no Oeste da Bahia, e a irrigação aqui em Petrolina. Né?
Isso, justamente. Isso foi que fez a diferença, né, para o Brasil. Esse agronegócio brasileiro, que é um dos maiores do mundo hoje já, né, e não só em termos de produção, é de produtividade também, quer dizer, o que é produzido por área, né? Então a gente já tem um dos melhores índices do mundo aí em várias culturas. Então,
muita tecnologia.
É,
né?
O Brasil que dá certo, Roberto.
Bom, doutor Evandro, eu estive ontem lá no SEBRAE, eu até vi o senhor, mas, né, não pude cumprimentar, eu saí antes de terminar o evento. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre esse programa, esse projeto do SEBRAE, né? SEBRAE em rede.
SEBRAE em rede.
O que é que o senhor tirou ali de positivo?
Roberto, é mais uma ação, certo, que vem com o fito, né, de fortalecer a nossa região. Mas o SEBRAE em rede, na realidade, ele vai atuar em várias regiões do estado. Inclusive, até ontem, lá estava com o Chico Saboia, que é o
superintendente
do SEBRAE em Pernambuco, né? Também a diretora Adriana, e logicamente a Lucélia, que é a nossa gerente aqui, já para quem manda um abraço. Fiquei assim muito feliz, inclusive porque no dia 8 de janeiro desse ano nós firmamos um termo de cooperação técnica entre o CREA e o SEBRAE. Né? E naquele momento, quando fomos lá, fomos muito bem recebidos pelos Chico Saboia, pela própria Adriana e a Roberta, tudo, nós anunciamos para eles lá que tínhamos um programa aí, um projeto sendo viabilizado, né, e gostaria muito de contar com a parceria deles também, que era um programa de fortalecimento dos APLs. Nós temos 5 APLs de Pernambuco, né, que são arranjos produtivos locais. Um deles é o nosso aqui, do Polo Gesseiro, né? outro é da Caprino Ovinocultura, que é sediado em Serra Talhada, o da Fruticultura e
Petrolina,
de Petrolina, temos o da Bacia Leiteira na região de Garanhuns, Cedia, e temos o da confecção, aí em Caruaru, Toritama, Santa Cruz de Capibaribe. E agora, com esse lançamento desse programa deles aí, o Sebrae Rede, eu até disse ontem, quando fiz uso da palavra, eu disse, o CREA sendo parceiro, como estamos aqui para isso, eu até já me sinto contemplado, porque o Sebrae tem uma estrutura muito boa e uma expertise excelente, né? Então, assim, ao invés da gente começar isso do zero, a gente está simplesmente se associando. Porque a gente precisa, Roberto, isso eu tenho em mente sempre, aproveitar as boas oportunidades, né? E não achar que sempre tem que ser o dono da ideia, da razão, aquela coisa. Então, assim, eu fiquei muito feliz e o CREA vai participar ativamente no que for pertinente a ele, né, desse Sebrae em Rede, porque nós temos aqui uma região de muitas oportunidades econômicas, né, mas que não tem aproveitado bem. Né. Eu até ontem procurei frisar isso, e nós temos aqui o Polo Gesseiro, que é o maior produtor de gipsita e de gesso do Brasil, produzindo em torno de 90% daquilo que é consumido no Brasil, que é vendido no Brasil, mas nós ainda não estamos estruturados. Quer dizer, o Polo Gesseiro vive muito em crise, como está atualmente, talvez das maiores crises do Polo Gesseiro. Mas aqui não é só gesso. Aqui nós temos mel, aqui nós temos a mandiocultura, aqui nós temos um polo de consumo, né? E eu costumo dizer, Roberto, que a gente precisa mudar de patamar econômico aqui no Araripe. E Araripina, como uma cidade que está aqui no limite com os dois estados, do Piauí e do Ceará, a política daqui ela tem que ser pensada de forma de uma mesorregião. A gente não pode pensar aqui só como região do Araripe, pernambucana, não. A gente tem que pensar como estruturar isso aqui. Isso aí tem a ver com investimento de governo federal, para que a gente possa potencializar aqui as nossas potências naturais, né? Como eu citei aí algumas, né? Mas nós temos também um povo muito empreendedor. Agora a gente precisa de infraestrutura. O que nos falta é infraestrutura, e uma das coisas que eu entendo e acredito que esse programa do Sebrae, Sebrae em Rede, vai trazer, é algo que é muito necessário, é uma mudança de cultura empresarial. Enquanto a gente não promover isso aqui, a gente não vai sair dessa situação. Porque nós já tivemos oportunidades, outras, né? Mas a gente precisa mudar de patamar, a gente precisa sair dessa coisa da coisa miúda. A gente tem que e tecnologia disponível hoje, nós temos hoje tecnologias disponíveis para todas as áreas, e a gente precisa trazer isso. Então eu acredito muito nesse projeto Sebrae em Rede, e por isso que o CREA Pernambuco está abrindo mão de um projeto que iria iniciar para se associar, para contribuir com esse projeto do Sebrae.
Então vai ficar muito mais forte com essa união. Bom, ontem foi falado muito nessa questão de tecnologia, né? Essa coisa de digital, essas coisas todas foram muito citadas lá pelo Francisco Saboia, pela própria Lucélia, por você mesmo também. E o CREA está lançando agora, nesse mês de fevereiro, né? O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia está promovendo pesquisa digital para identificar as obras prioritárias do Estado, que vão justamente alavancar todos esses projetos que o senhor citou agora aí.
Justamente. Roberto, com a visão que a gente tem hoje, fica muito claro perceber que nós temos muitos gargalos, né? E quando a gente pensa como presidente do CREA, a gente está com a ideia da engenharia, da agronomia, das geossciências, mas a gente tem que entender que a gente faz parte de um contexto econômico e social enorme. Eu costumo dizer que onde você estiver aí, você ouvinte e nós aqui, se nós olharmos para o ambiente em que estamos, não vamos encontrar nada que não tenha vindo da engenharia ou da agronomia ou das duas. Então, assim, a gente permeia muito a vida do cidadão com as nossas ações de engenheiros, de agrônomos e de geocientistas. Então, quando a gente vai pensar, a gente não pode pensar no emprego, no salário. Lógico, temos que pensar nisso. Mas a gente tem que pensar também na oportunidade. Porque não adianta a gente defender um bom salário para o engenheiro se ele não tiver um emprego, se ele não tiver a função, se ele não tiver uma colocação. Então é isso. E dentro esse projeto surgiu, Roberto, justamente com esse pensar mais amplo, né, de destravarmos as nossas infraestruturas. Então, esse programa, para que fique assim mais claro, ele busca o quê? A opinião dos profissionais do nosso sistema. Então, eles estão, inclusive, aproveito, Roberto, esse importante momento aqui de estar conversando com você. Estou fazendo isso também em outras cidades, onde nós temos inspetorias. Inclusive no Recife, estive com o Geraldo Freire lá recentemente, logo depois do lançamento, né? Foi também uma boa divulgação. Nós temos duas linhas de votação, porque é através dos inspetores, dos conselheiros, da própria diretoria, das associações de engenharia, de agronomia, nós construímos um elenco, né, de obras que poderiam ser entendidas como prioritárias. E nós distribuímos isso em duas vertentes. Uma, para obras que levarão investimentos a nível estadual, e outra para obras com cunho de investimento do governo federal. E está sendo muito, muito bem visitada. Eu tenho até aqui uma prévia. Né?
Sim, eu ia fazer os
números de ontem. Números de ontem.
Sim. Quem é que está na frente aí?
Vamos lá. E aí eu quero dizer, Roberto, a importância de nossos profissionais aqui do Araripe, eles votarem em obras que eles entendam que são importantes para cá. Porque tem muita gente votando lá nas outras regiões. Vocês vão entender por isso aqui, olha. Obras com investimento a nível federal. 1. Conclusão da Ferrovia Transnordestina de Eliseu Martins, Piauí, a Suape, Pernambuco. É o trecho, nós estamos falando, o trecho que vai para a Suape, que é o que interessa a Pernambuco. Está com 718 votos.
Mas passa por aqui, né?
Passa por aqui.
Exatamente.
Então, justamente. Está com 718 votos. 2. Arco Metropolitano, a implantação dele, que é lá na região metropolitana do Recife. 553 votos. 3. Canal do Sertão Pernambucano, que é de suma importância para aqui e para nós. Inclusive, estão falando aí em fazer um outro projeto.
É o ramal do Entre Montes.
O ramal do Entre Montes, que eu entendo que não vai atender a nós aqui e não atende também a contento quanto o canal do Sertão. Eu acho que, aí a minha opinião particular, de Evandro Engenheiro e cidadão aqui do Araripe, é de que o canal do Sertão, esse é que deve ser trabalhado para trazermos para cá, que vai ser um investimento realmente alavancador aqui para a nossa região do Araripe. E ele está com 509 votos. Precisaria aumentar. Vamos aqui. Os engenheiros agrônomos, viu, Helena? Você que é aqui da Sengea, presidente da Sengea, vamos botar a Sengea para capitanear, para divulgar, para trazer os profissionais a votarem, né? Porque a gente precisa fortalecer os nossos projetos aqui. 4. Conclusão da refinaria Abreu Lima, 477 votos. 5. Requalificação / recuperação.
Essa refinaria Abreu Lima, não terminaram ela ainda, mano.
Não, Roberto.
Tá caro também.
Infelizmente.
Gastaram
10 vezes mais do que o que seria necessário. E para que, assim, vamos entender. O projeto dela é para dois trens. Quer dizer, não é trem de passageiros, não é trem de carga. Eles chamam de trem, é como se fosse linha de produção.
Certo.
Então só foi feito uma. Então essa outra precisa ser feita para que a refinaria vá para a sua capacidade produtiva de projeto. Entendeu? Ainda é muito dinheiro a ser investido. Né? Mas a gente entende que depois de tudo que foi gasto lá, não importa o que foi feito lá, eu acho que quem roubou tem que pagar o pato, como diz o ditado. Mas para a sociedade o que importa é ela funcionando.
É igual a Transnordestina também.
Igual a Transnordestina. Iguatã Nordestina. Né? Então, a conclusão da refinaria está com 477 votos e 5 em quinto lugar. Requalificar, eu peguei só os 5, porque na realidade serão 5 eleitos. Agora nós temos muito mais propostas lá, muito mais opções, aliás. 5, requalificação, recuperação da BR-232 até São Caetano, com inclusão da terceira faixa no curado. É aquele trecho que hoje já é duplicado,
mas está abandonado.
Tá abandonado, justamente. Né? E também existe um projeto para a construção de uma terceira via, lá chegando no Recife, ali no curado, que hoje já provoca bastante engarrafamento. É bom perceber que a gente tem também, eu quero informar que tem também a duplicação da 232
até
seria de São Caetano até Cruzeiro do Nordeste, que não está entre as 5 mais votadas até agora, mas ela é de suma importância para nós aqui também e para todo o sertão do estado.
Para
todo o sertão do
isso
estado.
Isso aí, investimentos federais, né? Vamos
investimentos
para os estaduais.
Está em primeiro lugar. As 4 barragens estaduais restantes lá na Mata Sul, né, que só foi feita, só uma foi construída, que são as barragens de Panela 2, Lagoa dos Gatos, Igarapeba, São Benedito do Sul e Barra de Guabiraba. Só de Cerro Azul que foi construída dentro do projeto de 5, que são barragens de retenção, né, por questão de cheia, mas que uma barragem de retenção também ela termina sendo de abastecimento, sem sombra de dúvida. Então ela está em primeiro lugar com 631 votos. Veja, o povo da Mata Sul está votando, os profissionais da Mata Sul estão votando, estão aí em primeiro lugar em obras estaduais. A doutora do Agreste, conclusão, 609 votos.
Essa aí está andando agora, né?
Está andando, justamente. Falam que não vem dinheiro para cá, mas está andando. E não cai do céu, não. Está caindo do céu essa chuva maravilhosa que está caindo aqui na nossa Araripina e região, não é isso, Roberto? Terceiro lugar, conclusão da navegabilidade do Rio Capibaribe. É um projeto que foi começado com o Eduardo Campos e está lá também abandonado desde sempre, desde que Paulo Câmara assumiu. Né? Em quarto lugar, duplicação da PE-60, trecho de Suape, lá em Pojuca, até a divisa de Alagoas. Está vendo?
Mas o estado não tem nada aqui para o sertão?
Tem opções. Não está sendo votado. É por isso que eu estou chamando a atenção. Viu? E estou puxando a orelha aqui de Heleno, que é nosso presidente da Assenger, né? Para botar o povo para votar. Pois é. Vê, já temos aqui a conclusão das barragens que está em primeiro lugar. E temos aqui em quarto lugar a duplicação da PE-60. Quer dizer, a turma lá da Mata Sul está votando com vontade, entendeu? Que está com 462 votos. Em quinto lugar, segunda e terceira perimetrais, conclusão dos segmentos faltantes, complementando a estrutura do sistema viário principal da região metropolitana do Recife. 436 votos. Quer dizer, o pessoal da região metropolitana e o pessoal da Mata Sul é quem mais está votando, no meu entender.
Pronto, aí,
pela votação aqui.
Escolhida aí essas 5 prioridades, né? Federal, estadual, né? Aí vão levar para os governantes?
Isso,
né?
Isso, justamente. Nós vamos entregar isso nas mãos dos governantes, e não só dos governantes, dono da situação, como o governador do estado e o presidente da república, mas vamos também distribuir para os órgãos que são inerentes a essas obras, esses serviços, e dar ampla divulgação também. Porque aí talvez seja o mais importante, essa ampla divulgação, porque só sai se o povo cobrar. Só sai se o povo cobrar. A gente sabe disso.
A Transnordestina mesmo já tem uma sinalização boa, né? Que vão retomar as obras.
Tem sim. Inclusive de que vai ser dividido, né? Esse trecho de Salgueiro a Suape vai ser feito uma nova licitação.
Sim.
Né? E esse outro trecho que vai para o Ceará, ele continua com a TLSA.
Então vamos votar. Vamos votar o povo da Assenger aqui, né? Bom, nosso tempo aqui já está se esgotando. E eu queria entrar aqui num assunto que essa semana até vi aqui em alguns grupos, né? Que o seu nome estava sendo lembrado aí para a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, apesar de que o cinto está lá ainda. Mas isso aí vai descer um pouquinho só em ser lembrado, né?
Verdade. Mas, como diz a história, eu trato isso como boato, porque não tem nada de oficial nisso.
Não tem nada de oficial, não.
Inclusive, um amigo.
Ele está fazendo um bom trabalho lá.
Tá sim. Um amigo lá em Brasília ainda, mas de Pernambuco, foi me parabenizar, Por isso eu digo, olha, por enquanto para mim isso é fofoca. Enquanto não tiver nada de oficial, eu não comento.
Mas que está aí por aí já está, né? Quando, diz que quando tem fumaça tem fogo pelo meio, né?
É, fala aí em fumaça e fogo, eu quero aproveitar, me permita, Roberto, para deixar aqui um abraço para os nossos profissionais aqui e já deixando esse apelo. É, de que votem no nosso programa de aulas prioritárias.
Principalmente também... é o canal do Sertão, que está em terceiro, né?
Isso, justamente. É. E assim, e também parabenizar, nós temos hoje uma equipe dentro do nosso grupo político do CREA, muito forte. Nós temos o conselheiro federal Valdir Duarte Costa Filho, que é um cara que está fazendo um excelente trabalho lá no CONFEA. É, temos o suplente dele, que é o nosso amigo aqui de Salgueiro, o Hernando Carvalho. É, filho, e também elegemos agora, lá em Brasília, nas câmaras federais, porque nós temos as câmaras estaduais, que em cada CREA, né, e temos a nacional. O Rogério Carvalho, que é aqui irmão de Roberim, aqui, filho de seu Tota, é hoje o coordenador nacional de engenharia civil. Pela primeira vez, Pernambuco tem um coordenador nacional de engenharia civil.
Eu postei essa matéria no nosso blog.
Eu vi sim, exatamente. Vi sim. Então, e temos mais dois adjuntos nas câmaras especializadas de química, o engenheiro químico Elton Brito, que inclusive é interiorano também, é de Arco Verde, e também como suplente na câmara de especializada, adjunto, de geologia em Minas, o engenheiro de Minas Alexandre Baltar. Então, quero deixar aqui registrado e já deixando os parabéns a esses amigos aí que se articularam bem lá com os colegas e estão aí também ajudando a gente nessa gestão do CREA Pernambuco.
E a semana passada foi anunciado mais um sertanejo no governo federal, no INCRA, né?
No INCRA,
o deputado Caio Mansoba.
Isso, justamente.
Quanto mais sertanejo, melhor, né?
Lógico, temos que ter força, né, Roberto?
Exatamente. Doutor Evandro! Prazer em recebê-lo aqui, muito obrigado mais uma vez pela presença e parabéns aí pela atuação junto ao CREA Pernambuco.
Nós que agradecemos aos ouvintes e dizer que estamos sempre aqui à disposição, vamos fazendo aquilo que a gente pode para fortalecer a nossa Araripina, o nosso Araripe e o nosso Pernambuco.
O senhor teve lá em Geraldo Freire, ele não disse alguma piadinha, ele sempre sai com
ele,
né?
Ele
é... cheio de munganga.
Ele é cheio de munganga, como você está dizendo, parabéns. Mas tem uma excelente audiência também. Não é igual a sua, não, mas...
ele é o rei do Nordeste, rapaz.
Ele é muito bom, é verdade.
Um abraço, Gleison.
Um grande abraço.
Doutor Evandro, agora 8 horas em ponto. Vamos ao intervalo aqui na Arari FM. Sistema Betson vai para o apoio cultural. Já estaremos de volta aqui na Rádio Forte do Sertão.
Estamos apresentando Araripina, o Jeito.